Presidente, colegas deputados e deputadas, eu quero, em primeiro lugar, enaltecer esse momento do carnaval. Eu desfilei numa escola de samba, aqui em Florianópolis, em homenagem a Antonieta de Barros. Foi o meu primeiro desfile, amei. E carnaval é expressão popular, é arte, é cultura. E não pode ter censura no carnaval, né? E eu analisei várias escolas de samba, com todo respeito aqui, deputada Campagnolo, mas a gente precisa fazer uma interpretação do que está posto, qual a mensagem que se quer passar. E eu concordo que a gente não possa destruir imagens sacras, sempre vou ser contra isso. Minha religião e minha fé não permite. Não é porque eu sou católica que eu vou defender que as outras sejam prejudicadas, mas acho que a religião mais sofrida é a religião afro. Essa é a mais sofrida. Então, acho que a gente precisa sempre, quando lida com a fé, ter muito respeito a quem tem, a quem não tem, e as diferentes manifestações. Mas quero dizer que eu não me senti incomodada, porque eu acho que o carnaval é o sentimento popular e não pode haver censura e determinação do que pode ou não ir para a avenida. Eu amei ir para a avenida, senti um calor, uma energia, uma alegria, uma coisa muito contagiante das pessoas, né? Tem excessos? Tem. Então vamos punir os excessos. Mas não vamos acabar com essa festa linda, popular, e que é também de libertação das pessoas, no sentido de expressar o seu sentimento, a sua visão de mundo, o seu jeito de olhar para os problemas de uma forma geral. Mas esse não é o assunto em pauta, presidente. Eu quero dizer aos colegas deputados e deputadas que o governador esteve em Chapecó na última sexta-feira, e como eu sou de Chapecó, a deputada mais votada por 3 vezes, nasci em Chapecó, entendia eu, ingenuamente, que seria meu dever participar deste evento e que eu seria respeitada na condição de parlamentar desta casa e de parlamentar eleita com a maior votação. Pasmem, para minha surpresa, nós tivemos 3 atos. Quero citar aqui a presença do deputado Altair, do deputado Jair Mioto e também do deputado Mocelin. Nos 3 atos, que foi o Hospital Regional, a abertura das 2 novas alas, inauguração do Batalhão do Corpo de Bombeiros, que, por sinal, ficou muito bonito, graças ao trabalho do comandante Hilton e de toda a sua equipe, e também no Centro de Eventos, uma série de assinaturas. Para minha surpresa, dentre os 3 eventos, a Assembleia só pôde falar no primeiro evento. Nós fomos cortados do direito de fala, eu representando os 40 deputados aqui no Centro de Eventos e na inauguração do batalhão, e o deputado federal Pedro Czai representando a Câmara Federal, os 16 deputados federais de Santa Catarina, também não nos foi dado a palavra. Bom, até aí eu poderia dizer, tudo bem, se alegou que estava demorado, embora essa demora também foi organizada, porque o governador chegou 30 minutos depois do início do batalhão e, além de chegar 30 minutos depois, várias falas com vídeos não foram cortados e o limite da palavra não foi posto para ninguém. Ou seja, se você tem um tempo curto, você diz a todos os oradores, todo mundo vai falar, mas vai falar menos tempo. Assim é a democracia que eu defendo. Bom, esse foi o primeiro fato. O segundo fato que eu não entendi até agora, por que que no Hospital Regional, somente o deputado Jair Mioto, que não tem culpa disso, fazendo aqui justiça, somente ele foi colocado uma mesa na frente, para ele anunciar recursos de 150 mil para o Hospital Regional. Agora, olha aqui as emendas. As emendas dos deputados para o Hospital Regional. Deputado Jair Mioto, 100 mil. Deputado Marcos Vieira, 120 mil. Deputado Altair Silva, 600 mil. E deputado Luciane, 800 mil. Qual é o critério para escolher um deputado e colocar ele para assinar e não os outros três? Qual é o critério? Depois, no centro de eventos, o deputado Altair, com todo o respeito, porque ele ficou muito constrangido, também foi chamado para assinar várias emendas. E a deputada Luciane, atrás, sentada, fazendo o quê? O que que tu faz nessa hora? Tu se pergunta, o que que eu estou fazendo aqui? Mas eu fui convidada. Por que que o governador e a sua equipe, eu nem sei se é dele ou da equipe, de quem que é, mas eu quero mandar um recado aqui bem direto, porque quem me conhece pode não gostar de mim, mas eu não sou de puxar tapete e falar por trás, eu falo aqui, ó, olho no olho, cara a cara. Não seria muito mais civilizado, muito mais educado, o governador chamar todos os deputados e anunciar as emendas todos? Não seria isso? A administração do hospital regional ficou constrangida. Eu olhei para eles e brinquei. Bom, então, eu não vou mais colocar 800 mil, eu vou colocar 150, porque quem sabe quem põe menos vai para frente. Quem põe mais, presidente, tem que ficar aplaudindo e assistindo. É uma vergonha isso, gente. Não se faz política desse jeito. Isso é coisa da velha política. Coisa que eu nunca defendi, que eu sempre combati aqui. Mas depois eu vou saber que do mioto não era nem emenda, era fundo social. Que eu achava, deputados, que esse negócio tinha sido enterrado. Porque era do governo passado que se escolhia os deputados para dar cheque. Agora eu descobri nesse evento que continua existindo o tal do Fundo Social para quem é ali, ó, vota fechadinho, caixão fechado. Isso é uma vergonha, dinheiro público. Cadê o republicanismo? Cadê o respeito aos votos? Se o governador foi eleito, eu também fui. Cada um aqui também foi. Que negócio é esse agora de dizer que o governador tem a caneta para fazer o que quer, para dar o recurso e colocar o deputado que quer? Mas, para terminar, eu vou dizer por que da minha indignação. Não é só por isso, é pela fala do governador. Quando ele diz por duas vezes, olhando para nós, deputados, ele diz o seguinte: o nosso país está dividido entre esquerda e direita. Chega disso. Nós temos que ter diálogo. Chega de falar em partido. Aí eu me pergunto, peraí, mas ou muda o discurso ou muda a prática. Porque o discurso que o governador está fazendo quando fala em esquerda e direita não combina com a sua prática. Eu fiquei muito feliz, deputada Ada, quando escutei isso do governador. Eu disse, pá, que bom, né? Não aguento mais esse negócio que qualquer assunto que tem, ficam falando de esquerda e direita, colocando ideologia onde não tem, colocam tudo. Mas primeiro que o governador esquece que tem uma outra categoria de análise hoje, esquerda, direita e fascista. Porque tem muita gente de direita aqui dentro, que eu sempre convivi com muito respeito. Esquerda, direita, fascista não. Fascista eu não quero nem papo. Eu não quero diálogo. Porque fascista quer a morte. Eu quero a vida. Eu quero o direito das pessoas pensarem diferente de mim. Mas o fascista quer a morte. Então o governador erra quando não inclui uma categoria de análise existente e quando faz uma coisa na prática e um outro discurso. Então eu quero dizer para o governador, se eu não sou bem-vinda como deputada eleita na minha cidade ou nos atos do governador, então que não me convide. É mais civilizado. Acho que a gente, sabe, merece um pouco de respeito. Eu nunca convidei um amigo para ir para a minha casa que eu não quisesse que ele viesse. Ou uma pessoa. Não deixo nem entrar. Então, nem convide, que é vergonhoso. Deputado Ivan.
Deputada Carminati, obrigado pela oportunidade. Parabéns pela coragem. Vossa Excelência é um exemplo para todos nós aqui, mas a gente já teve coisa pior. Nós tivemos evento que o governador colocou os deputados de um lado e os deputados do outro lado. e na hora da fala ele disse assim: esse lado aqui são os deputados que querem o bem de Santa Catarina. Esses deputados aqui querem o Santa Catarina vá para frente. E os outros deputados do lado de lá não foram citados, como se eles não quisessem o bem de Santa Catarina. O que eu pergunto, deputada Carminati, é: para que serve isso? A quem serve e para que serve esses gestos de separação, de menosprezo, de crédito para um, descrédito para outro? A quem serve isso e para que serve? Será que serve para o bem de Santa Catarina? Será que serve para o bem do governo? Para quem serve isso? Na minha visão, não serve para ninguém. Nem para ele, nem para o Estado, nem para a Assembleia, nem para quem está sentado do lado dele e nem para quem está sentado longe dele. Não serve a ninguém. Enquanto o governo não compreender isso, a gente vai ficar nesse dilema que já começou ano passado e parece que esse ano caminha pior ainda. Muito obrigado, deputada.
Deputada Ana. Deputada, salvo tantas as discordâncias que nós temos, quem diria, nunca imaginei que algum dia ia pedir uma parte para concordar com a senhora. Mas esse dia chegou porque, de fato, o governador Moisés, ele consegue desagradar de um jeito surpreendente tanto a direita quanto a esquerda, o centro, o pobre, o rico. Eu estou para descobrir qual é a categoria ou classe de cidadão catarinense que ele consegue agradar, a não ser os asseclas do pequeno círculo dele. Então, me solidarizo com a senhora pelo desrespeito que sofreu. Eu nem fui para Chapecó, porque eu já sabia que ele faria comigo a mesma coisa que fez com o Felipe Estevão no último evento. Então, minha solidariedade.
Então, eu quero dizer ao governador que ainda há tempo de mudar. Como educadora, como professora que sou, acredito muito que as pessoas podem aprender e podem mudar. Só que aprender pressupõe partir de um ponto de análise que ninguém é maior do que ninguém, nós temos funções diferentes. Agora, para a democracia, pressupõe-se que a gente respeite a todos. Não vamos trabalhar com a ideia de que o parlamento é problema, não vamos trabalhar com a ideia de que o parlamento é problema, que o parlamento atrapalha. Não vamos reproduzir a ideia que vem de Brasília, já chamando um ato para o dia 15, que é a destruição da democracia, do Estado Democrático de Direito. Eu espero muito que o governador não tenha a mesma visão que o presidente tem de que o Congresso trabalha para impedir ele de governar. Espero que aqui em Santa Catarina também não se tenha essa mesma visão de que o parlamento atrapalha o governo. Então, fica aqui o meu recado e eu espero sinceramente que as coisas mudem, presidente, que esse parlamento seja respeitado. Obrigada.